Pod, Bem Pod.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, que dá o nome de Par em Par, edição para esta quinta-feira, hoje dia 16 de setembro de 2021. O meu nome é Carlos Bonaparte e, como de costume, estou sempre bem acompanhado. Como sempre, também com a Adriana Pequeno. Olá, Adriana Pequeno. Muito bom dia, mas antes disso, já o meu pedido de desculpa aos ouvintes, irá ausentar-me por alguns instantes, mas a Adriana fica... vocês fiquem em boa companhia com a Adriana. Olá, Adriana, bom dia.
Olá, Carlos. Olá, ouvintes. Bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso de Par em Par de hoje, desta quinta-feira, que continua com temperaturas bastante boas, amenas, um bocadinho nublado, é verdade, com algum sol a espreitar, mas ainda bem que o tempo está mais seco, pelo menos aqui não está a ver, portanto isso já é bom. Espero que vocês estejam bem, estejam felizes, que as aulas tenham começado da melhor maneira, que também o regresso ao trabalho tenha corrido da melhor forma. Portanto, espero que estejam aqui presentes connosco, sempre a nos acompanhar. E já agora, se vocês quiserem participar aqui no nosso programa, podem fazê-lo usando os nossos contactos, que são eles o aw@antenaweb.pt ou mais 351-910-222-400 via WhatsApp e Telegram. E aqui vocês podem deixar as vossas sequências musicais com ou sem dedicatórias a qualquer pessoa, portanto, aos vossos pais, amigos, colegas de profissão, até os patrões, se vocês quiserem, não é? Podem dar sempre um bocadinho de graxa, às vossas caras metadas, portanto, até podem fazer um pedido de casamento, se vocês quiserem. Olha que giro! Dedicarem uma música e assim um pedido de casamento era giro, a Antena Web participar nisso, portanto aproveitem, mas também podem deixar algumas perguntas, seja sobre o nosso grupo, sobre a Antena Web, sobre o nosso site, sobre aqui o próprio programa também, podem deixar também as vossas críticas, portanto estejam à vontade para usar e abusar destes contactos. Aliás, vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, vão ouvir, dos nossos AMA 2021. Pois é, através destes contatos vocês também podem deixar as vossas sugestões, mas caso queiram ir por outra via, deixar as vossas sugestões também podem. Basta entrarem no nosso site, irem à Rádio Antena Web, depois Antena Web AMA, e aí tem um formulário para vocês deixarem as vossas sugestões musicais para a nossa A Melhor Música do Ano 2021. Apressem-se, porque tem um limite para enviar essas sugestões. Esse limite é até dia 14 de novembro. Portanto, ainda falta algum tempinho, mas não deixem para a última. E atenção, as sugestões musicais que vocês queiram enviar devem ter sido lançadas entre 1 de novembro de 2020 e 31 de outubro de 2021. Pois é, tem que ter entre estas datas que as músicas foram lançadas. Fora destas datas, não vale a pena, porque não entram para as sugestões da melhor música do ano. E aproveitem então, têm até 14 de novembro para enviá-las e assim verem as vossas músicas preferidas a votos para os nossos prémios AMA. Portanto, aproveitem. Carlos, já estás de volta? Passa-te a palavra.
É verdade. É verdade. Estou já de volta. Olha, agora eu não estar de volta ainda. Vocês estão em pressão. Era giro, era engraçado, não é?
Era.
Mas enfim, bom, hoje é um dia estranho. Eu não sei como é que está por aí, mas aqui está, ou pelo menos assim me parece, extremamente abafado. Está um ar que realmente...
Aqui está fresquinho.
É, aqui parece-me um ar muito abafado. Mas
enfim. Ligado.
Olha, o mais importante é que já deixaste aí boas indicações aos nossos ouvintes que queiram participar nos AMA 2020, para já com essas sugestões que são muito importantes.
2021, calma
2021.
Lá.
Sim, 2021. Porque, basicamente, por aqui vocês vão poder ajudar-nos a selecionar melhores músicas. Porquê? Porque nós não temos conhecimento de todas as músicas do universo. Ok, vocês também não, mas se formos 3 ou 4 ou 10 ou 20 a dar sugestões, é melhor do que se for só 3 ou 4 pessoas, né? Se forem 20, é melhor do que se forem 3 ou 4. Então, basicamente, para nós é muito importante ter a vossa participação. E olha, Adriana, hoje é um dia D, não é? Reunião de Infarmed, medidas, o certificado designadamente deverá cair por terra. Pelo menos, claro, internamente, porque externamente o certificado continua a ter que valer por conta da. Eu não sei muito bem como é que isso se procederá. Por exemplo, se alguém que chega do exterior, se precisa de apresentar o certificado ou não. Não devia, pela lógica, mas não sei.
Pois, hoje é o dia D, vamos lá ver o que é que, quais são as medidas que vão ser anunciadas depois desta reunião com o Infarmed. Os peritos querem ver se tudo cai, portanto, todas as medidas, as restrições caem, seja o certificado, seja a lotação, seja a desinfecção das mãos. Querem ver se tudo cai e tudo volta ao que era em 2019, 2018, portanto, anos anteriores. Vamos ver como é que isso corre. Quanto ao estrangeiro que chega a Portugal, como tem que passar pelo SEF, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no aeroporto, não sei se aí não terá que mostrar o certificado. E depois a andar aqui no nosso país, aí já não, o certificado já não é. Não é que não seja válido, mas já tem que mostrar para ir a um concerto, a um restaurante, a um musical, a um teatro, um cinema, ou o que seja. Portanto, aí não faço ideia. Agora, vamos lá ver o que é que dizem, o que é que sai dessa reunião, porque os peritos têm as suas opiniões, mas há outras pessoas na reunião que podem ter opiniões contrárias e o governo a ponderar, portanto, os prós e os contras. De tirar tudo ou ir tirando aos poucos. Eu acho mais prudente tirarem aos poucos do que tirarem tudo de uma vez. Mas por aquilo que eu tenho dado agora mais de máscara, pelo menos por aqui, o que me têm dito é que vem muita gente com máscara. Portanto, não tiraram, estão a ter um bom senso. De quando a rua está com mais gente, ou assim, de usarem a máscara, talvez com medo de, se for ali à padaria, se for ao supermercado, posso me esquecer, e assim já a levo na cara e já não esqueço, entro e faço as minhas compras. Pode ser às vezes por isso. Mas é o que me têm reportado da rua, é que há muita gente ainda a usar máscara, apesar de já não ser obrigatório.
Sim, de resto isso acontece um pouco por todo o país, há essa situação, não é? Então, temos. Porque realmente há esse medo de continuar a contagiar. Mas, porque está, porque a Direção-Geral da Saúde diz que não é obrigatório, mas que recomenda fortemente. Agora, nós temos aqui algo muito interessante. Nós temos só cerca de 4% da população que podia ser vacinada e não está. E a verdade é esta. Nós continuamos a ter um número, digo eu, elevado de casos para a quantidade de vacinas e para aquilo que nos prometeram. Ok, neste momento já podem ser menos casos, é um facto. Mas há também um dado muito interessante para mim, que é o seguinte. Nós temos. Ou seja, nós, mesmo A nível mundial, apesar da vacinação estar a avançar a nível mundial, o número de casos continua a não baixar assim tão significativamente. Porque é verdade, por exemplo, está a baixar agora. Por exemplo, os Estados Unidos neste momento já têm uma predominância muito significativa, já têm outra vez mais de um quinto do número de casos. É a realidade. Mas, ou seja, bem mais de um quinto, aliás. Eu até iria pelos mais de 25%. Os Estados Unidos têm mais de 25% dos casos registados em todo o mundo e é um dos países com maior taxa de vacinação. Mas atenção a outra coisa, que é a seguinte. Os outros países globalmente estão a baixar, mas isso não tem a ver com a vacina. E as pessoas podem dizer que tem a ver com a vacina. Não tem. Não tem porque esta será só... Este será só o fim de mais uma vaga. Há outras vagas que já aconteceram antes e aconteceu sempre assim: muitos casos, poucos casos, muitos casos, poucos casos. E tem-se outra coisa também, que é a seguinte: a Roménia, que fica no leste europeu, tal como a Ucrânia, estão a aumentar significativo o seu número de novos casos. Este número de novos casos vai, no prazo de umas 2 semanas ou 3, começar a alastrar-se para Itália, França e, por consequência, depois para Reino Unido e de França para Espanha e para Portugal também. Ou seja, nós ainda vamos ter, aparentemente, uma quinta vaga que será, para já, ao que tudo indica, menos intensa do que a quarta vaga. Só que isto é só o princípio. Eu não sei como é que vai ser daqui em diante, mas a Roménia, neste caso... Eu estive aqui a ver uns dados e encontrei algo muito curioso. Quando da última vaga, quando o número de casos começou a subir na Roménia e na Ucrânia e Bulgária, começou a espalhar depois por toda a Europa, digamos, num espaço de 2, 3 semanas, e quando esses países começaram a diminuir. Depois também começou a diminuir o número de casos, pouco depois nestes países, umas 3 semanas depois. Bom, no ca neste caso a descida não foi tão significativa, mas a subida sim, e é isso que nós temos de ter em conta, é que a subida pode ser sempre significativa. Mas vamos esperar que não, até que, porque neste momento os dados que eu tenho, a Roménia, que chegou a ter menos de 100 casos por dia, volta agora a ter mais de 3 mil. Portanto, é uma subida significativa. Eu penso que de hoje ainda não temos dados, mas eu vou tentar ver aqui no instantinho se há dados da Roménia ou não. Eu agora estou aqui com um sistema alternativo e que não é tão bom, portanto, não consigo ter agora essa informação. Mas efetivamente, na Roménia, ontem, o número de casos ultrapassava as 3 mil novas ocorrências. Adriana,
Há
achas que...
também
Diz.
sim. Há
Não, diz,
também um
diz.
estudo britânico que diz que a imunidade conferida pelas vacinas da AstraZeneca e da Pfizer nas formas sintomáticas da Covid diminui de forma significativa passado 20 semanas da toma da segunda dose. Isto em pessoas com doenças que afetam o sistema imunitário e que têm mais de 65 anos. Este estudo foi a base para que os britânicos, ou o governo britânico, decidisse oferecer uma terceira dose aos maiores de 50 anos ou com esta fragilidade do sistema imunitário, para os proteger da morte, da hospitalização. Achas que este estudo, ou melhor, esta queda da imunidade acontece em todo lado, em todo mundo, ou só mesmo nestas pessoas?
Vamos ver. Na realidade é assim, imunidade não há, em bom rigor, não há imunidade parcial. Há menor propensão, mas não há maior imunidade ou menor imunidade. Isso não existe. Portanto, nesse contexto, a imunidade é sempre muito baixa. Ou seja, há, e segundo a revista The Lancet, o artigo que eu vi era de agosto, mas ele estava sempre a ser atualizado. E esse artigo dizia que, basicamente, a vacina da AstraZeneca era a mais eficaz, era aquela que dava realmente maior imunidade, mas só dava uma imunidade de sensivelmente 1,9%. Ou seja, a partir daqui o que acontece é uma menor propensão para não há imunidade. Só que a palavra imunidade é forte, ajuda a vender, e isto faz com que as pessoas acreditem mais na vacina, porque há uma imunidade, até falam em imunidade de grupo. A imunidade de grupo ela não acontece com a vacina. Quanto muito ela poderá acontecer com o próprio... Como é que eu posso dizer? Com a própria Covid. Mas não com a vacina. Já agora deixa-me só dizer-te uma coisa. Estive aqui a ver dados da Roménia e da Ucrânia e podemos já dizer que os dados, os valores são preocupantes. Porquê? Porque hoje, não tenho dados de hoje da Roménia, mas tenho dados de hoje da Ucrânia, 101 mortes, 5.744 casos. Ora, da Roménia, da Roménia registaram-se ontem 4.004 casos. O país ultrapassa, assim, a média de 3.000 infecções. Estando aqui com o sistema secundário, é bastante mais difícil perceber, efetivamente, agora aqui o número de mortes. Mas, seja como for, há que terem atenção porque há três países que estão a aumentar o número de casos. Três países-chave, pelo menos, que estão a aumentar o número de casos. Estados Unidos, portanto, que serve esta região da América do Norte. Estados Unidos, Ucrânia e Roménia. Estes três países estão a aumentar significativamente o número de casos. Claro que nos Estados Unidos o número é mais expressivo, porque também os Estados Unidos têm 335 milhões de pessoas, se não estou em erro. A Ucrânia tem 45 milhões e a Roménia 20 milhões, nem chega a 20 milhões. Portanto, é um número menos expressivo. Mas, seja como for, vamos para ver agora. Eu não acredito nesta questão das imunidades porque eu não tenho visto isso da imunidade. As pessoas dizem, fica mais imune. Isso não existe. Mais imune não existe. O que existe é menor propensão, não é maior imunidade. E isto é importante para quê? É como dizermos que o presidente Jair Bolsonaro é genocida. Não é genocida. Os termos servem para definir coisas concretas. E se nós vamos banalizar, distorcer, extrapolar o significado de uma palavra, vamos destruir a civilização. De resto, aliás, é o que já está a acontecer. Desde logo com a péssima escrita que se tem tido, cada vez mais as pessoas não utilizam a sua capacidade de escrever, ditam e esperam que um microfone capte e que um sistema traduza tudo para a sua escrita. Mas, efetivamente, isto... ou seja, as coisas têm os seus nomes, não é? E imunidade é imunidade. Não há sim ou não. Aliás, não há mais ou menos. É sim ou não. E se a pessoa está imune, ela até pode apanhar a doença, mas fica sempre assintomática e incapaz de transmitir. Ou seja, isto não acontece com a Covid-19. As pessoas continuam a ter a possibilidade. Olha, acabo de receber aqui informação de que hoje Portugal, atenção, são dados preliminares, mas que hoje Portugal pode chegar aos 1.800 casos. Eu acho, tenho que admitir que acho essa informação pouco provável, dado o RT a descer, mas é a informação que me dão. Portugal poderá andar entre 1.700 e 1.800 casos. Mas, como disse, são aqui dados preliminares. Hoje o relatório da DGS deverá ser divulgado mais tarde, por conta desta reunião do Infarmed, mas esta é a informação preliminar que eu tenho. Não tenho acesso aqui ao número de mortes. O número que eu vi aqui era de 9, mas poderá não ser o número final. Seja como for, vamos ver. Eu acho que esta questão da vacinação, Portugal ficou sem saída. Portugal vai ter que dar um passo, que vai custar muito caro, mas ficou sem saída. Primeiro, desde logo, há aqui duas coisas muito importantes, que é preciso ter em conta pelo seguinte. Nós estamos em campanha política. Se neste momento o governo PS não cumprisse o que prometeu, então poderíamos ter aqui um revés político para o Partido Socialista. Mas é pouco provável que esta decisão tenha tido uma base puramente política. Ainda que politicamente seja juntar o útil ao agradável. Mas agora também é preciso perceber o seguinte. O cuidado continua a ser pouco, e é uma coisa que eu acho que nós nunca devemos descurar, nem daqui a 10 anos ou 20. É algo que para mim é extremamente básico, a lavagem das mãos. Com álcool gel, com sabonete líquido, como vocês quiserem. Mas, enfim, lavem as mãos. E um outro distanciamento social que eu teria, por exemplo, eu não consigo compreender, Adriana. Como é que as pessoas vão completamente enlatadas dentro de autocarros? Duas coisas que eu não percebo.
Sim.
Como é que há pessoas que vão dentro desses autocarros, mesmo se já estão à pinha, e como é que há motoristas que... Porque assim... Como é que há motoristas que permitem isso? Porque assim, primeiro, isso não é seguro. Se há uma travagem um pouco mais brusca, o autocarro está com muito mais peso do que normal, logo a possibilidade de capotar ou de tombar para um dos lados é muito maior. Segundo, o próprio tempo de travagem é maior, o que propicia que um acidente aconteça na mesma, e as pessoas que estão cá dentro têm uma maior propensão de se ferir com gravidade, porque vão cair umas sobre as outras. Em segundo lugar, mesmo que isso não aconteça, mais sulavanco, menos sulavanco, que as pessoas até vão todas direitinhas. Eu não consigo perceber. Porquê? Porque, atenção, há imensas doenças que se contagiam, que se propagam pelo ar. Não é? Até, por exemplo, há pessoas que têm, e vou ser muito direto, há pessoas que têm muito mau hálito por questões estomacais. Esse hálito, não é? Essa respiração está carregada de bactérias. É algo que ultrapassa a pessoa não tem culpa, está carregada de bactérias. O que é que nós vamos fazer? Vamos respirar aquele ar, não é? Nós vamos respirar aquele ar com outros ares, todos junto pode realmente propiciar que nós inalemos, respiremos uma quantidade muito significativa de vários tipos de vírus, que, atenção, podem ser bons na medida certa e podem ser maus na medida errada, não é? Portanto, eu não consigo perceber como é que existe esta questão de... Como é que existe este sardinhas em lata, não é? Enfim, nos autocarros. Não, devia haver um limite muito mais restrito do que aquilo que há agora. E isto independente da pandemia, diz.
O limite que deveria existir era o limite de assentos no próprio autocarro. E não entrava mais ninguém além dos assentos que estão. A menos que, por exemplo, um autocarro que tenha acesso à cadeira de rodas e que tivesse esse lugar vago, ok? Entrava, a cadeira de rodas vai para o sítio dela, é presa, não é? E pronto. Mas mais do que isso, não estarem todos ali em sardinha e lata. Pois é assim, além dessas doenças que se podem propagar, tem aqueles que são os carteiristas profissionais, né, que se aproveitam o facto de estar muito cheio, entram também para estarem mais próximos e assim acabam por tirar portanto, a carteira às pessoas sem elas se sentirem, porque estão ali todos aos solavancos, sentir toque ou menos toque, não sabem se estão a tirar a carteira, se é toque por andar ali aos solavancos, não é? E vendo bem as coisas, as pessoas têm sardinha em lata ali aos solavancos, estão sempre constantemente a serem apalpadas, porque estão todas ali encostadinhas, não é? Homens, mulheres, todos ali encostadinhos, estão sempre a serem apalpados, porque basicamente onde é que vais pôr as mãos? Vais pôr as mãos das duas no ar, que é para não tocarem ninguém, mas tocas com o corpo, não é? Portanto, e muitas delas, muitas pessoas trazem a carteira no ombro e estão com a mão na carteira. Claro que se está o seu banco para a frente, está uma mulher à frente, tu vais tocar na mulher que está à tua frente. Não tens forma de conseguires afastar-te, porque não tens espaço. Depois queres sair numa paragem. Epá, como é que eu vou sair daqui se tenho pessoas à minha frente, pessoas atrás, que não vão sair daqui? Olha, desculpe, deixa-me passar. Já viste? É aquela coisa, o motorista devia ter a responsabilidade de não vamos permitir mais, que mais ninguém entre, porque primeiro o perigo que é, caso aconteça algum acidente, e também devido também a essa questão de doenças. Agora, as empresas transportadoras também deviam pôr mais transportes na rua, naqueles horários de hora de ponta, para que as pessoas pudessem, portanto, seguir para o seu trabalho, ou vir do seu trabalho, ou da sua escola, com mais segurança. Mas não, as pessoas às vezes estão ali, é só um autocarro, ou dois, ou três, de meia a meia hora. Claro que as pessoas, como têm pressa para chegar, e não podem se atrasar, senão perdem o trabalho, entram naquele que é necessário entrar. Como não tem outra forma, e táxi também é caro, muitas pessoas não têm essa capacidade económica, têm que ir ali. Mas as empresas deviam ter mais autocarros para que nem que fosse 5 em 5 minutos a estar um autocarro ali para que as pessoas não corressem esses riscos. De serem ou cuspidas no autocarro ou terem outro tipo de lesões graves por irem ali em sardinha em lata, basicamente. E nos comboios também vão, porque há muita gente nos comboios também que vão em pé, nos metros e nos próprios comboios. E aí ainda mais perigoso porque vão a uma grande velocidade e se há ali alguma travagem qualquer ou um descarrilamento. Ou se é a pessoa que vai em pé, claro que é logo a primeira a sofrer consequências, porque vai desamparada. Eu penso, não sei se agora os autocarros, pelo menos os de grande curso têm cintos, mas os de pequeno curso, os normais, que andam só na cidade de Porto, ou na cidade de Aveiro, ou noutras cidades, se têm cintos de segurança, o que é uma questão também muito importante. Para a segurança das pessoas. Os longos cursos eu sei que têm, os expresso têm 5 minutos, mas esses só dentro da cidade não sei se têm. Podes-me dar essa informação?
Dentro
Eles
do
têm 5
autocarro,
ou
é
não?
isso?
Sim.
O autocarro não tem. Nem metro, nem
Ok.
comboio, não tem. Nada tem. Não.
Ok, só os de longo curso então, os autocarros de longo curso é que têm os tais cintos, porque ok, as pessoas também estão sentadas mais horas dentro do autocarro durante a viagem do que nos outros. Mas acho que também seria uma coisa a pensar porque era uma segurança para as pessoas em caso de acidente ou de choque com um poste, por exemplo, ou mesmo. Que vá chocar numa rotunda, que suba uma rotunda, por exemplo, porque é muito estreito para passar, a pessoa tendo o cinto estava mais segura. Mas também se compreende porque a pessoa entra e passado uns 5, 10 minutos já lá está a paragem, tem que sair, portanto, estar a apertar e a desapertar o cinto, demora sempre o seu tempo e acaba por o motorista também não ter muita paciência para estar à espera que a pessoa desaperte o cinto,
Não, nem pode,
etc.
nem pode. Nem pode, depois tem outra coisa,
Sim.
que é a quantidade de vezes que o cinto seria puxado e retraído, e seria causar um desgaste muito grande, de maneira que, enfim, seria uma despesa muito superior que a empresa não conseguiria manter.
Sim, também há outras questões. Acho que os motoristas deviam ter formações contínuas, porque já me relataram o caso de uma pessoa em cadeira de rodas querer apanhar um autocarro, autocarro adaptado, e o motorista negou-se simplesmente a pôr a rampa ou então com o elevador para que a pessoa entrasse no autocarro. Para seguir viagem, negou-se completamente a fazê-lo, não estava para isso. Portanto, acho que deviam ter essa formação cívica, porque afinal, se o autocarro era adaptado, portanto, ele só tinha que sair do autocarro, pôr a rampa ou então descer o elevador para que a pessoa pudesse entrar e seguir a sua viagem. Afinal, estava a pagar
Pois, não,
o seu bilhete.
mas isso é uma outra questão. Isso, não, isso tem mais a ver com civismo, não tanto com a formação. Civismo por um lado,
Sim.
civismo por um lado e sem mão pesada do outro, porque essas pessoas continuam, portanto, a trabalhar nas mesmas empresas, a receber o mesmo salário. E acabam, portanto, por não ser multadas, não é? Portanto, se não sofrem qualquer sanção, podem. É como, por exemplo, se ficar provado, por exemplo, que um motorista de uma empresa, no caso com a Uber, um TVDE, que basicamente que recusa transportar uma pessoa com algum tipo de deficiência, basicamente essa pessoa pode ser realmente expulsa e não ter como voltar a registar-se na Uber, mesmo que vá para outra empresa. Isto não acontece, com estas pessoas. Não acontece. Estes motoristas continuam a poder trabalhar na área. Na mesma empresa, inclusive, e pretende continuar a praticar estes maus atos.
Sim, isso não devia acontecer, que é uma questão de civismo, como bem tu disseste. E se o autocarro é adaptado para que pessoas com qualquer tipo de deficiência o usem, portanto, o motorista tem que dar portanto, pôr à disposição da pessoa, portanto, todos os meios que o autocarro tenha para que essa pessoa o use e não negar-se, a que essa pessoa entre. O mesmo acontece se negar a que uma pessoa entre com determinado tipo de roupa, por exemplo, um gótico, e que o motorista diga: não, o senhor não entra aqui. Não o pode fazer. Porque afinal, se é a forma como a pessoa se apresenta, se veste e gosta de se vestir, o motorista não tem nada a ver com isso. Não é por ele estar vestido de gótico que vai fazer ali uma carnificina. Portanto, não, ele não tem que negar porque está a fazer um serviço.
É,
E
sem dúvida.
então.
Mas, olha, o que geralmente acontece é isto. O que geralmente acontece é que as pessoas acabam por. O que geralmente as pessoas fazem é ignorar completamente isso. E atenção, porque muitas das vezes isto é comprovável com vídeos que, inclusive, vão parar às redes sociais. E a pessoa até pode ser repreendida e tal, mas. Continuar a trabalhar no mesmo lugar, sem qualquer tipo de sanção. E isso é que já me parece um problema muito sério.
Sim, eu lembro-me de um caso, não sei se te lembras, há uns meses ou ano passado, salvo erro, de um caso de uma rapariga que fizeram a pups à maneira dela estar vestida, provavelmente de um decote, num transporte público. Ela fez queixa isso veio para as redes sociais e ela que foi massacrada. Como, ai, tu foste assim vestida porque já te foste mostrar. Portanto, se não querias receber esses apupos, esses piropos, não tinhas ido assim vestida. Não tinhas ido assim toda descapotável, por assim dizer. Ela foi porque gosta, não é? Os outros agora não têm que estar a dar piropos desagradáveis só porque uma rapariga se vestiu de uma forma mais provocante. E caíram, caiu o mundo todo em cima dela. Não foram acusar, não caíram em cima da pessoa que fez esses piropos desagradáveis. Caíram tudo em cima dela, como se ela fosse a culpada. Que não é.
Pois, mas eu aí também compreendo as duas partes. Vamos lá ver. Quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. E a verdade é que se nós vamos para a rua para dar espetáculo, é normal que isso aconteça. É a mesma coisa que acontece com os homossexuais que são gays. Os homossexuais que são gays, porque nem todos são, alguns são só pessoas perfeitamente normais, mas há, a maior parte dos homossexuais também é gay. O que é que acontece? Vão com uns gestos típicos, vão com comportamentos típicos, geralmente espalhafatosos. Claro que vão, e é mesmo com o intuito de chamar a atenção. E o mesmo acontece com as pessoas que vão vestidas para provocar, vestidas ou mais vestidas do que vestidas, com o intuito de provocar a atenção dos outros. Claro que depois há pessoas que não ficam indiferentes e reagem. Ora pela positiva, ora pela negativa. Ora insultam, ora apreciam. Portanto, eu aí, se fosse exercida violência física, coação, etc., não. Aí já seria desproporcional. Agora, se há palavras que são preferidas, se a pessoa, se lhe é proposto qualquer coisa indecente, é normal porque a pessoa está por a jeito? Eu acho que sim. Porque quando nós saímos para a rua, eu, por exemplo, eu não vou de pijama para a rua. Porquê? Porque eu sei que se for de pijama para a rua, vou fazer comentários à minha forma de vestir. Para mim, o pijama até é mais confortável, mas eu não vou. E pior ainda no local de trabalho. Já se eu for com uma roupa toda presente, com fato e gravata, também tenho a certeza que as pessoas vão olhar para mim de uma outra maneira. E se calhar também vão tratar de uma outra maneira. Em vez de ser o ceguinho, vai ser o Sr. Carlos. Não é? Da mesma forma que se eu for vestido roto, não é? Com calças, sei lá, com nóduas, não é? Eu vou ser avaliado de uma outra forma. Não é? Aliás, algo tão básico como isto. Se eu for muito bem vestido, eu sou o cego que tem alguém que o arranja, não é? Que lhe prepara a roupa, etc. Mas eu vou bem arranjado. Pelo menos não estou sozinho. Se eu for com uma roupa cheia de nódoas, camisola ao contrário, etc., eu vou ser coitadinho do ceguinho, não tem ninguém que o ajude. Só pela forma de vestir. Ou seja, é inevitável. É inevitável, por um lado, que as pessoas façam uma avaliação pela forma como nos veem. E segundo, é inevitável que algumas das pessoas teçam, inclusive, comentários mais ou menos desagradáveis. Mas algumas das pessoas até gostam. Como é que a gente vai saber se a pessoa gosta ou não? Não é? E também há pessoas que gostam e fingem que não gostam porque gostam de ser difíceis. Não é? Eu tive uma pessoa, conheci uma pessoa uma vez, que quando me disse: eu não quero que me digas, sei lá, não quero que me. Já não me recordo qual é que foi a cena, mas basicamente foi algo como, enfim, não quero que me ligues a estas horas, porque estou sozinho em casa e não gosto de estar ao telefone quando estou sozinho em casa. Não foi bem isto, mas foi uma coisa parecida. E eu não liguei. E a pessoa ficou muito chateada comigo. Porque disse-me que as mulheres, quando dizem que não querem uma coisa, é quando mais a querem. Obviamente que isto não é verdade. Mas para algumas mulheres é. E para alguns homens também. Portanto, como é que nós vamos perceber, não é? Como é que nós vamos ter a capacidade de perceber? Claro que é assim, pela via das dúvidas, um não deve ser sempre um não. Mas, até ao primeiro não, Eu compreendo até o segundo não, se for ali uma questão de palavra e não de toque. Eu até consigo perceber alguma insistência. Consigo, porque se a pessoa vai vestida daquela forma, ou despida, não é? Se vai com uma cinta, com uma camisola, que também é só uma cinta, basicamente, vê-se peito, vê-se costas, vê-se tudo. Então, o que é que a pessoa está à espera? Como é que a pessoa está à espera de ser conotada como uma pessoa séria? Não pode. Até pode ser muito séria, mas está-se a sujeitar a ser conotada da forma oposta, porque não vai vestida de acordo com aquilo que é o padrão de uma sociedade na qual ela faz parte.
Mas então, sendo assim, se a pessoa fugir totalmente ao padrão da sociedade em que as pessoas vestem as roupas normais que qualquer um veste, mas haver uma pessoa, por exemplo, que vista uma roupa que seja mais parecida com aquela tipo dos séculos XV, XVI, XVII, vamos supor, que são roupas que já estão muito a desuso e se alguém as usar é só no carnaval. E foi uma pessoa que adora, portanto, esses temas e adora essas roupas, e seja isso que vista diariamente, não tem que ser ali posta de parte só porque veste diferente dos outros. Ou porque tem uma postura de vida diferente dos outros.
Posta de parte, não. Agora, é normal que receba alguns comentários a propósito da sua vestimenta. Não é? Mesmo até a forma como é abordada também tem muito a ver com a forma como se veste. Já se estivermos a falar em recusar serviços ou produtos, isso é outra coisa. Isto nós já estamos a fazer uma discriminação. Agora, há uma avaliação prévia, não é? Nós não podemos. Nós não, é impossível tratarmos da mesma maneira alguém que não toma banho do que alguém que toma banho, por exemplo.
Claro.
E a pessoa que não toma banho até pode ser muito honesta e que toma banho pode ser muito falaciosa e falcatrueira, pode. Mas há uma avaliação prévia mediante os dados que temos. E os dados que temos é uma mulher nova, com, como se costuma dizer, tudo no sítio, mais despida que vestida. E temos outra que, apesar de ter mais ou menos a mesma idade, vem com uma roupa dita normal. Ou com umas calças, ou com uma saia, mas enfim, que se lhe vê, só que se lhe vê ver. Um bocadinho dos braços, mãos, a cara, ok, também um pouco das pernas, se calhar algum decote, mas não demasiado, ou no peito, ou nas costas, enfim. Mas é muito diferente de quem vai vestida de uma forma provocante, não é? Porque a pessoa
Sim,
sabe que é provocante. A pessoa não podemos dizer que a pessoa. Ah, eu não sabia que estava a provocar os homens. Obviamente que sabia. Todos nós temos a noção do que é provocatório e não. Mas diz.
exato. As mulheres sabem muito bem quando é que estão a provocar e quando não estão a provocar. Se vão de mini saia com decote, etc., já sabem que alguns homens vão olhar, vão assobiar, vão mandar piropos, porque e elas, muitas delas até gostam e acabam por se andar de uma forma mais provocante para ainda receber mais atenções e que os homens virem o pescoço para trás para as ver passar. Claro, e depois cria também muitas invejas noutras mulheres que gostariam fazer o mesmo, mas como não têm corpo para isso, ou não estão tão seguras assim, não o fazem. E daí vão receber críticas. Agora é assim, há sítios e sítios para usar roupas. Tu, por exemplo, não se deve ir toda decotada, toda descapotável para dentro de uma igreja. Por exemplo. Deve ser mais respeito, que é um sítio que uma pessoa deve respeitar. Para o trabalho também não. Dependendo do tipo de trabalho, deve-se ter, portanto, roupa consoante o trabalho que a pessoa tenha. Claro que se for numa loja de tatuagens, tu aí podes ir com uma t-shirt de alças, uns calções, tudo na boa. Para um escritório já não podes ir assim, ou para uma escola também não. Não é? Há sítios e sítios. As roupas têm que ser adequadas ao sítio onde vais. Não é? Ai, vou vestir estes calções bué de curtinhos, este top todo decotado, vais na rua. Ah, olha, vou aqui a esta igreja ou vou aqui. Não, não, porque assim é quase um ultraje ires dessa forma. Se bem que muitos turistas vão, mas também mantêm um pouco o respeito. Uns não, outros sim, mas as pessoas têm que ver consoante para onde vão, também ter um comportamento adequado à situação. Não é assim à baldas, porque aí, claro que vai ferir a sociedade. E ter em conta também a sociedade onde estão. Porque há países e países, não é? Que têm regras culturais muito específicas e a pessoa. Tu não vais para um país muçulmano cheio de decotes. Para esse país, geralmente, mesmo os turistas têm um lenço que podem cobrir os ombros, por exemplo, para não estar a mostrar tanto decote, um calção mais comprido ou uma saia mais comprida, para não ferir suscetibilidades. Portanto, a pessoa tem que ter em
Sim.
conta isso.
Olha, eu no, nos países muçulmanos, a única coisa que me custaria talvez era, eu não sei se os muçulmanos usam calções no verão, os homens no caso, não sei se os homens muçulmanos usam algum tipo de calção, mas seria se calhar para mim a única dificuldade por causa do calor, porque de resto, em termos de vestimentas, eu até sou muito conservador. A questão é que, cá está, isto sou eu que não estou preocupado em dar nas vistas, não é? A minha única preocupação é estar apresentável, sentir-me bem com a roupa que tenho, e é isto. Mas para algumas pessoas isso, o apresentável é secundário. O apresentável, por exemplo, é ir a um café, entrar no café e ter a malta toda a olhar para ela ou para ele, não é? Muitos dos comportamentos dos homossexuais que são gays têm muito nesse sentido, é o de chamar a atenção. E isto acontece também com as mulheres heterossexuais que têm um comportamento muito similar também aqui. Atenção, eu estou aqui a falar numa coisa que acho que é importante deixar aqui claro. Eu não sei se há gays heterossexuais. Não, nunca tive esse, digamos, essa experiência. Mas há, ou seja, nem todos os gays serão forçosamente homossexuais, nem todo homossexual será forçosamente gay. Conheço vários homossexuais que não são gays, são só homossexuais. E passam despercebidos completamente. Por exemplo, eu não sabia que o. Não sabia que o. Não sabia que o. Como é que ele diz? Que o Manuel Luz Goxa era homossexual. Não sabia. E, no entanto, só fiquei a saber. Comecei a desconfiar, assim por voltas de 2010, 2011, quando começou a assumir alguns comportamentos de gay. Não sei se já era muito homossexual, muito para lá disso, talvez fosse, mas
Em que ano é que o descobriste?
não, o ano em que eu comecei a desconfiar, eu nem nunca tive
Sim.
a certeza se sim ou não, nunca ouvi ela dizer que é, nem a dizer que não é, nem preciso, mas acho que tenho um namorado, não é? Que o Rui qualquer coisa, pois é, agora estou a pensar nisso.
Não, não é namorado. Já é marido e é uma relação de 20 anos.
Ah, já é marido.
Ele é
Ah,
que
ok.
sempre foi muito discreto. O Manuel Luís Goxa sempre foi muito discreto em termos de vida pessoal, de não falar sobre o companheiro da
Sim.
altura e agora marido.
Sim, mas cá está. Mas eu tive, por exemplo, estive com o Manuel Luís Goxa em 2001. Estive diante de um homossexual só. Não estive diante de um gay. Em 2007, E eu estive diante de uma pessoa que também, que já era homossexual, foi Magic Castillo em 2001, que foi o Manuel Luz Gosha, 2002, e não tive a mínima, o mínimo incómodo, porque era uma pessoa com comportamentos normais. Eu vejo o Manuel Luz Gosha cada vez mais gay. Reparo nisso, ele tem cada vez mais comportamentos de gay, independentemente de ser homossexual ou não. Por exemplo, o Diogo Infante. O Diogo Infante, eu sei há muito tempo que ele é homossexual, mas a verdade é que não dá nenhuma. Ou seja, não tem nenhum comportamento de gay, é uma pessoa perfeitamente normal, não tem qualquer tipo de comportamento nesse estilo, é uma pessoa totalmente discreta. Cá está, por isso é que eu digo, nem todo o homossexual é gay e forçosamente nem todo o gay será homossexual. Acredito que haja gays heterossexuais. Eu entendo o gay como pessoa que. Porque. Gay basicamente poderia significar algo como alegria. Não me recordo agora qual é que é a origem etimológica da palavra, mas. Mas penso que seria francês, gay. Seja como for, que se escreve mesmo, gay AY. Seja como for, eu penso desta forma. Quando vamos para algum lugar, a forma como nós agimos e a forma como nós nos vestimos, esta até primeiro, é a forma como nós somos avaliados. E é justo, porque é a primeira percepção que a sociedade tem de nós. Adriana, não sei se tens algo mais a dizer.
Não.
Então, olha, vamos à música porque isto já vai muito longo, esta nossa conversa. Mas agora eu gostava só que recuperasses aos nossos ouvintes qual é que é a forma que têm de participar no nosso de par em par.
Então podem participar aqui no nosso programa através do +351 910 222 400 via WhatsApp e Telegram. E também pelo www.antenaweb.pt. Sintam-se à vontade para usar estes contatos para tudo o que vocês quiserem. Portanto, aproveitem e enviem-nos lá as vossas perguntas, as vossas músicas, as vossas críticas, o vosso bom dia, o vosso olá em áudio. Vá lá, nós gostaríamos de receber um olá vosso. E pronto, é isso. Usem e abusem do +351 910 222 400 via WhatsApp e Telegram ou do aw@antenaweb.pt. Carlos, é contigo.
O aw@antenaweb.pt é por e-mail, convém. Ora, vamos à música, mas antes temos a primeira parte da Guia dos Astros. Depois temos Casey Musgraves com um novo tema, Simple Time. E também para ouvir a música de Papa Roach, Kill the Noise. Depois a primeira parte do No Mundo da Fama. Agora vai ser sempre andar. Vamos à música! Até já!
Até já!
Agora, Jane de Paula traz as previsões astrológicas do seu dia. Guia dos Astros.
Olá, meus amores! Hoje, quinta-feirona, 16 de setembro de 2021, né? Hoje é Dia Internacional para a Prevenção da Camada de Ozônio. É um salve pra galera da quinta-feira, 16 de setembro. Chegando aí, Guia dos Astros e suas previsões. A gente fala agora pra você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.
Áries, de 21 de março a 20 de abril.
Arianos, mantenha sua fé. Não permita que os obstáculos que a vida coloca no seu caminho lhe desanime aí, tire sua vontade de vencer. Não desista e lute pelo que deseja. Com a família, tenha calma e não queira impor suas vontades. Controle seus impulsos. A persistência é a sua marca registrada. Por isso, nunca desista dos seus sonhos. Porém, cuidado para que a sua busca por sucesso e realização não faça de você uma pessoa severa e racional. Cor para hoje, Rubi, número de sorte 55.
Touro, de 21 de abril a 20 de maio.
Touro, evite se aborrecer com algumas coisas. Afaste-se de tudo que lhe traga incômodos. Não permita que ninguém tire a sua paz. Será necessário ficar atento e não adiar compromissos importantes. Os astros estarão conspirando a seu favor e uma situação poderá lhe mostrar o quanto é importante saber diferenciar o essencial do supérfluo, tá? Sua cor para hoje é roxo, número 32.
Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho.
Gêmeos, tenha mais jogo de cintura no trabalho e com pessoas que se mostram intransigentes. Será melhor e poderá ter apoio de alguém em que confia muito. Nesta fase atual, você terá que agir de acordo com a sua verdade interior, senão jamais será feliz. Podem ocorrer algumas mudanças marcantes de mentalidade que se refletirá em alguns aspectos de sua vida. Você vai querer preservar o seguro, o que conhece, mas uma nova realidade se descortina. Sua cor para hoje é verde, número 12.
Câncer, de 21 de junho a 22 de julho.
Canceriano, a sua saúde merece um pouco mais de atenção. Tente ficar mais tranquilo e relaxado. Tudo leva a crer que você crescerá interiormente e terá uma necessidade muito grande de transmitir bons pensamentos e boas energias para as pessoas que lhe rodeiam. Procure analisar cada situação para não cometer erros ou confusão de julgamentos, viu? Cor para hoje rosa, número de sorte, 6.
Daqui a pouco tem mais Guia dos Astros. Guia dos Astros.
Every day felt like Friday, walking to the 7-Eleven. Me and all of my best friends, we were always together. I remember talking on the phone all night, didn't know it was a simple time. Wish that I could put this game on pause, skip this round, take the headset off, put my lip gloss on, kick it at the mall like there's nothing wrong. I need to step away. If I don't, I'm gonna go insane, cause being grown up kinda sucks and I'm really just missing the simple times. The deep end, I wanna wake up on an island, throw everybody a peace sign, put all the static on silent. We could stay up all night, pour one out for the simple times. Wish that I could put this game on pause, skip this round, take the headset.
Channeling something.
Stopping the bleeding. Death with demons on both sides. Can't think, no angel left.
Segunda-feira, hoje, 16 de setembro de 2021. Juntos estamos por aqui trazendo fofocas pra galera. E olha só, a gente já começa com essa aqui. Fã tatua rosto de Ana Maria Braga. Te amo, guerreira. Quer saber mais? Vem com a gente. A cabeleireira Melissa resolveu homenagear a apresentadora Ana Maria Braga de forma inusitada. Ela tatuou o rosto da comandante do Mais Você em sua perna. Nos stories do Instagram, Melissa mostrou a tatuagem e se declarou para Ana Maria: "Te amo, guerreira." Ainda emocionada, escreveu: "O responsável pela tatuagem, o tatuador Droman Marcos de Curitiba, também mostrou o resultado em sua página no Instagram." Nossa, ficou maravilhosa, gente. E aí, quer ficar por dentro de mais fofocas? Vem com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais por aqui, tá bom? Acompanha sempre.
Palminhas, palminhas, palminhas. Cá estamos no auditório nesta edição do nosso programa de Par em Par. Ora, Adriana Pequeno de volta neste programa. Olha, isto foi uma conversa muito longa, sim senhor.
Sim, foi. Demos aqui bem à língua.
É verdade.
Atenção, ora, nesta conversa.
Vamos. Sim. Adriana, calma, que isto não é o Noites de Vênus. Cuidado, Adriana Pequeno. Isto não dá para pôr bolinha no canto do smartphone. Ora bem, vamos lá então recapitular para quem há pouco estava mais preocupado que colocássemos a música e que nos calássemos. Vamos lá recordar quais é que são os meios que têm à vossa disposição para, enfim, participar no nosso, no caso de Par em Par. Adriana.
Então, podem participar aqui no nosso programa, enviar as vossas músicas preferidas, as vossas críticas, as vossas perguntas, caso tenham alguma pergunta a fazer sobre este programa ou sobre o nosso site, ou sobre também as escolhas musicais, o porquê que escolhemos esta música, por exemplo. Vocês podem então usar os nossos contatos, o aw@antenaweb.pt ou então o *51910222400 via Telegram ou WhatsApp. Portanto, estejam mesmo à vontade.
Muito bem, vamos às próximas duas músicas nesta edição do nosso De Par em Par. Agora, depois, claro, da segunda parte daqui dos Astros, vamos ouvir Zé Neto e Cristiano. Vamos tomar uma, é verdade, no Fim da Noite. Fim da Noite, que é o nome da música do Zé Vaqueiro. É, são dois temas que nós vamos aqui ouvir agora nesta edição do nosso programa de Par em Par, que eu espero sinceramente que vocês estejam a gostar. Agora vai ser mais musical, ainda assim, já sabem que a vossa participação é sempre bem-vinda e claro que possam somar ainda mais este nosso espaço. Não só deixando as vossas opiniões, mas também sugerindo, por exemplo, músicas, não é? Fazendo dedicatórias também, se quiserem. Bom, vamos à música. Como disse Zé Neto e Cristiano, vamos tomar uma. Vamos lá, Adriana?
Bora!
Então, até já, ouvintes!
Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação, Jane de Paula.
De volta, Leão, Virgem, Libra e Escorpião, Guia dos Astros e suas previsões. Leoninos, combine suas ideias, suas virtudes e sua força física. Reflita sobre elas e empregue-as com moderação para superar os obstáculos que aparecem em seu caminho. Faça tudo para dissipar algum mal-entendido e defenda seus direitos com firmeza, mas sem obstinação de força ou razão, tá? Sua cor para hoje é ameixa, número de sorte 76.
Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro.
Virgem, você está numa fase em que vai querer uma aproximação maior com todos da família e se sentirá muito bem ao lado das pessoas que ama. Questões importantes envolvendo sentimentos, saúde, família e trabalho virão à tona. Tenha calma para resolvê-las, pois chegou a hora de deixar aí o que não lhe faz bem, como também não tem mais sentido para o seu processo evolutivo. Sua cor é bege, número 32.
Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro.
Libra, você poderá se ver dividido entre a razão e a emoção. Isso lhe deixará muito aflito, porém lembre-se de que o caminho é o equilíbrio entre os dois. Não deixe que problemas do passado interfiram no presente. Haja com sabedoria e viva aí o momento de hoje. Tenha cuidado para não entrar em confusões nas relações de amizade e convém tomar conhecimento dos fatos para não dar razão a quem não merece. Cereja é sua cor, número 9.
Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro.
Escorpião, tudo indica que você poderá fazer descobertas importantes, mas um pouco desagradáveis. Esse é um dia que sérias limitações tendem a se fazer presente para começar a decolar e é importante dar fim a algumas questões do passado que teimam em lhe acompanhar. Aliás, agora ficou evidente que elas só servem para empatar os assuntos que deveriam evoluir. Enfrente logo isso e se desfaça do peso morto. Para você hoje, sua cor é dourado, número 88.
Guia dos Astros.
Guia dos Astros.
Você sabe que me conquistou, meu coração é seu. Ainda lembro toda hora o beijo que me deu. Você nem deve saber, vou te contar como cê fez essa proeza. Não foi quando você me abraçou e eu senti que ali virou amor. Nem foi lá na banheira de espuma, foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse: vamos tomar uma, e cê me ganhou na hora, já vejo a gente no altar, saindo de lá, indo direto bar. E disse vamos tomar uma, e cê me ganhou na hora, já vejo a gente no altar, saindo de lá, indo direto bar. Não foi quando você me abraçou que eu senti que ali virou amor. Nem foi lá na banheira de espuma, foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos e disse: vamos tomar uma, e cê me ganhou na hora, já vejo a gente no altar, saindo de lá e indo direto pro bar. E disse vamos tomar uma, e cê me ganhou na hora, já vejo a gente no altar, saindo de lá e indo direto pro bar.
Bora tomar uma?
Tomar uma.
Bora tomar uma.
Você fala, só fala, mas no fundo isso tudo é só fogo de palha. Dá pra ver que você não consegue me esquecer. Você corre, você foge, mas sempre acaba assim. Ligando pra mim, no fim da noite você me procura. Bateu saudade, ninguém te segura. Lá vem você correndo pro meu ver. Tô sempre pronto pra matar o teu desejo. No fim da noite você me procura. Te dizer não pra mim é uma tortura. Você faz de coração pra coração. Você fala, só fala, mas no fundo isso tudo é só fogo de palha. Dá pra ver que você não consegue me esquecer. Você foge, você corre, mas sempre acaba assim. Ligando pra mim, no fim da noite você me procura. Bateu saudade, ninguém te segura. Lá vem você correndo pro meu beijo. Tô sempre pronto pra matar o teu desejo. No fim da noite você me procura. Te dizer não pra mim é uma tortura. Você faz falta, aqui não tem jeito. Tô sempre pronto pra matar o teu desejo. No fim da noite você me procura. Te dizer não pra mim é uma tortura. Você faz falta, aqui não tem jeito. Tô sempre pronto pra matar o teu desejo. No fim da noite você me procura. Bateu saudade, ninguém te segura. Lá vem você correndo pro meu beijo. Tô sempre pronto pra matar o teu desejo. No fim da noite você me procura.
De volta por aqui, gente, olha, ranço eterno, Ana Hickman quer distância de Galisteu na Record, gente. Pois é, começou aí a Fazenda 13 no dia 14, né? Mas o que corre nos bastidores é de que a esposa de Alexandre Correia exigiu que a Record TV não as colocassem juntas no palco do programa matinal. Quem? Ana Hickman e Adriane Galisteu. Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da emissora afirmou que o Hoje em Dia especial sobre a Fazenda será apresentado apenas por César Filho e Tiziane Pinheiro. Segundo o canal, o motivo seria o rodízio já tradicional no comando da atração devido à pandemia do Covid, viu? Em 2012, enquanto apresentava aí o extinto programa Muito Mais da Band, Galisteu disse que Ana se tornaria uma pessoa melhor se tivesse um filho. A fala da loira causou revolta na apresentadora da Record e em seu marido, que já vinham tentando engravidar há algum tempo. O filho de Ana Hickman e Alexandre foi concebido através de inseminação artificial. Complicado, né, gente? Então, distância das duas. Chocou mesmo, né? É, fala sério, vai. Chocou. Bem, daqui a pouquinho a gente volta porque tem mais por aqui, tá bom? Se liga com a gente.
Ora, ouvintes, já cá estamos de regresso depois destes dois temas. É verdade, já cá estamos eu e a Adriana Pequeno. Olha, Adriana, nós há uns dias falávamos sobre as músicas, os artistas, não é? As referências que vão acabando, que vão surgindo, novas. Eu confesso-te que tenho ficado muito contente ao ver alguns regressos e ver alguns nomes que se têm mantido constantes. Este da Kacey Musgraves é uma cantora que eu adoro, tem uma voz muito, muito bonita. E os Papa Roach, também ouvi-los aqui novamente, é bom. Com este power, esta energia toda, é muito bom.
É bastante bom vermos estes artistas retomarem outra vez aquilo que mais gostam de fazer, que é a música. Se bem que com a pandemia tiveram um bocadinho mais parados em termos de digressões, não é? Que não as puderam fazer, mas nos bastidores eles tiveram a fazer um trabalho também bastante importante para que haja esses concertos. Ou seja, tiveram na escrita, na composição de novas músicas, na produção do próprio CD, na gravação, não é? E também, provavelmente, tiveram com outros artistas, porque geralmente eles costumam escrever, às vezes, muitas das letras vão parar a outros artistas que fazem parte ou da mesma editora, ou até do mesmo estúdio, porque eles são colegas e acabam por às vezes dividir estúdios e por vezes até saem de lá assim umas parcerias meias estranhas, como aconteceu, por exemplo, com o Elton John e a Dua Lipa. Quem é que pensaria que o Sir Elton John, um senhor já com tanto ano de música, ia fazer uma parceria com uma cantora que está no início de carreira, Dua Lipa? Ao menos penso eu que está no início de carreira. Ela novinha? É. Portanto, e fez uma parceria fantástica com uma música dele e ninguém ia pensar isso, não é? Portanto, surgem às vezes assim estes duetos inesperados que é sempre bom, porque é uma partilha de ideias, é uma partilha de conhecimento, é uma aprendizagem para os mais novos, não é? Também para os mais velhos, porque acabam por aprender também alguma coisa, algumas técnicas. E eu gosto que estas bandas mais antigas, que não usavam os sintetizadores, usavam mais os instrumentos musicais, portanto, em estúdio, também acabem por não tanto aderir às novas tecnologias, mas que voltem com os instrumentos normais, para que as pessoas também vejam que é a verdadeira música. Que a música não é pegar no computador, pôr ali umas notas, fazer ali um conjunto, uma montagem e está tudo sintetizado, piano sintetizado, a guitarra, a bateria, é tudo mais uma coisa só ali no computador. Não, há a bateria própria, há a guitarra, há a viola, há o piano, portanto, há montes de instrumentos que podem ser unidos numa só música, que torna a música mais bela. Eu, por exemplo, lembro-me de ver há uns anos os Scorpions, quando eles tocaram com a banda filarmónica. As músicas ganharam outra dimensão, não é? Porque tiveram ali o violino, o violoncelo, ganharam outra dimensão as músicas deles, o que é belíssimo. Como há uns dias atrás vi uma música dos Metallica que os Roxette, neste caso o Per Gessle, fez uma versão da música Nothing Else Matters e estava brutal. Tinha a sonoridade dos Roxette, tinha um bocadinho a essência dos Metallica, claro que era outra voz feminina, infelizmente, mas aquela versão ficou brutal, ficou a música com outro controlar, um tom quase angelical da cantora, da cantora Helena, e tinha outro vocal feminino, duas cantoras que geralmente acompanhavam os Roxette nas digressões, portanto não são desconhecidas de todo da sonoridade do grupo, e tinha também o Per Gessle também, mas a música ficou uma forma... É uma versão muito, muito brutal, muito afastada, um pouco afastada da versão original dos Metallica, porque afinal também os Roxette não tem nada a ver o género musical com os Metallica, nem por sombras. Uma pop, outra é metal, portanto não tem nada a ver, mas a música ficou bonita, sem perder a essência. Portanto, acho que... Acho bem essa partilha de conhecimentos, essa necessidade de aprender coisas novas, de mostrar coisas novas, de modificar músicas antigas, tentar dar uma nova roupagem para dar a conhecer aquelas músicas, apesar de haver a versão. Por exemplo, há uma banda, os Whitesnake, eles têm uma música chamada Here I Go Again. Eles fizeram duas versões dessa música e só mudaram uma palavrinha no refrão. E, portanto, uma em 87 e uma, salvo erro, ou posterior ou anterior a essa. Mas foi a mesma banda, alteraram uma palavrinha, alteraram algumas notas musicais também, e a música parece que é outra, mas tem a mesma essência. Portanto, acho que para eles fazerem assim essas novas roupagens de músicas, quem diz Whitesnake, também houve outras bandas que fizeram novas roupagens, para dar ali uma frescura a uma música mais antiga e que talvez não é tão ouvida agora pelos jovens.
Agora,
portanto,
imagina,
se eles querem cantar, sim.
Agora imagina o que é que era de repente termos, juntarem-se as Bengals, Atomic Eaton, Destiny's Child, Westlife, Backstreet Boys, que ainda andam por aí, e juntarem-se num grande concerto pop rock. R.E.M., que se juntassem também, Whitesnake, eu penso que já não se poderiam juntar, não me recordo, mas penso que já há um elemento que não é vivo, não é? Não tenho agora a certeza, mas enfim. Bem, atenção, os Boyzone também se poderiam juntar e já não têm o Steven Gately, portanto.
Sim, e os Take That também.
Sim.
Os Take That também se podiam juntar. Era brutal ver assim um concerto pop em que todas, ou algumas das mais antigas bandas de pop se juntassem, bandas, grupos, se juntassem, assim como também era interessante ver um Monsters of Rock, onde se juntassem Metallica, Iron Maiden, Scorpions, Status Quo, e por aí fora. Portanto, era brutal. Judas Priest, por exemplo, era brutal. O Monsters of Rock
era
assim um concerto.
Sabes que eu acho que isso vai acabar por acontecer. Não sei. Eu acho que vai acontecer porquê? Porque eu acho que nós vamos ter, agora com o levantar das restrições, vamos ter outros loucos anos 20. Ou seja, uma altura em que as pessoas vão ter uma enorme ânsia de viver, de fazer, de construir, de recuperar, e eu acho que é isso que vai acontecer. Ou melhor, eu não sei se é isso que vai acontecer, mas é isso que eu gostava que acontecesse. E eu vivo um pouco numa bipolaridade. Por um lado, eu acho que é isso que vai acontecer. Por outro, acho muito difícil, porque a humanidade está a perder raciocínio crítico. Portanto, não sei. Vamos ver.
Sim, apesar de, se isso acontecer, ou seja, se surgir novas bandas de rock em que tenham a mesma sonoridade, ao mesmo género musical que essas todas que já referi, penso que não será o mesmo, não terá a mesma batida, o mesmo power, porque vão usar muito a tecnologia, não vão usar os instrumentos puros, a guitarra pura, aqueles solos como se faziam com a própria guitarra, aqueles sons meio estranhos que eles faziam. Sim, estou a lembrar-me dos Bon Jovi, sim. Mas depois também estou a lembrar-me, por exemplo, dos Kiss, em que eles, no próprio concerto, o guitarrista, cada vez que tocava na guitarra, a guitarra expelia fogo, por exemplo. Era brutal ver no palco os Kiss todos marquilhados, porque eles tinham aquelas roupas todas pampanantes, o glam, né? O glam rock, como eles chamavam, as caras todas pintadas, e depois estar a tocar a guitarra ali num canto e de repente sair o fogo na parte do braço da guitarra, cada vez que ele fazia um solo, era brutal ver aquilo. Era fantástico. Portanto, essa magia provavelmente não irá acontecer, porque vão usar muito a tecnologia. Não estou a ver os jovens a apostarem mesmo nos instrumentos musicais em si, não sei.
Vamos ficar a saber à medida que o tempo for passando. Olha, mas para já vamos à música, porque temos mais temas para vocês. E que temas são estes? Bom, temos Vem Dançar Comigo, música de Diogo Pissarra, e depois temos a Rita Sanches com Fala-me de Ti. Atenção, porque antes disso antes da música do Diogo vem a última parte da Guia dos Astros e depois da música da Rita vem a terceira parte do No Mundo da Fama. Nós ainda voltamos. Então não saiam dos vossos lugares. Até já, ouvintes! Até já, Adriana.
Até já.
Jane de Paula está de volta com Guia dos Astros.
De volta por aqui, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Sagitariano, é saber ter resignação e paciência com muitas coisas que a vida nos impõe é um aprendizado árduo, mas é necessário. Lembre-se disso. Quando tudo lhe parecer estar sem saída, olhe para dentro de si próprio e descobrirá que sua força estará lá. Controle sua teimosia, ela pode atrapalhar você em algumas situações. Saiba dialogar com mais diplomacia, principalmente no seu ambiente de trabalho. Sua cor para hoje é vermelho, número 71.
Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro.
Capricórnio, não tente forçar a barra com alguém, deixe que o tempo cuide de sarar as feridas. A dor e a mágoa têm que desaparecer aos poucos, para que as pessoas percam o temor e enxerguem os acontecimentos de forma mais realista. Você precisará discutir certas coisas, pois só assim vai libertar muitas tensões inúteis que ainda persistem. Cor para hoje branco, número 4.
Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro.
Aquário, sua espiritualidade estará em destaque e sua intuição vai lhe ajudar muito para resolver alguns problemas. Você bem sabe que a comunicação às vezes pode ser muito falha, mas é melhor continuar tentando, porque o silêncio na situação atual só vai acentuar um distanciamento que precisa ser dissolvido, né? Pode ser melhor que haja uma interpretação errada sobre a comunicação do que o suspense provocado por um grande silêncio. Cor do dia, cinza. Número de sorte, 19.
Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março.
Peixes, tem que ser flexível. Se suas ideias não forem bem aceitas, saiba receber críticas, principalmente as negativas. As transformações emocionais e materiais fazem parte do atual momento. Não se apegue ao que conhece ou ao que já viveu. E tenha cuidado com conflitos de poder. Tudo indica que você terá boas oportunidades profissionais, mas convém não ficar tão ansioso. Deixe que as coisas aconteçam naturalmente. Sua cor para hoje é laranja, número de sorte 21. Chegamos ao final de Guia dos Astros por hoje. Obrigada pela companhia e sintonia. Beijo no coração, se cuidem. E a gente volta amanhã com previsões Guia dos Astros. Tchau, tchau.
Quando nos abraçamos, ainda bate o coração. Desde que nos afastamos, há tanto que mudou, mas vamos lá chegar. O tempo não parou, mas vou recomeçar contigo aqui. Passou, eu perco-me contigo em cada passo que eu dou. Vem chorar comigo. Se assim não for, não é amor. Então vem dançar comigo a música que nos juntou. Há tanto tempo que eu já não cada passo que eu dou. Fala-me de ti, dos teus sonhos e ambições, de tudo que ainda não vi, dessas genuínas paixões. Mostra-me o teu mundo, deixa-me conhecer o que há de mais belo e profundo lá no fundo do teu ser. Quero ser companheira das festas e das ilusões, tua fiel parceira de trunfos e complicações. Deixa-me entrar nesse teu universo, poder navegar e saber que também pertenço. Conta-me a tua história que te trouxe até aqui, o que guarda a tua memória e o que ainda não conheci. Vamos dormir ao relento, contar as estrelas do céu, rolar ao sabor do vento, agarrar o que a terra nos deu. Dança comigo na rua, sem mais ninguém saber, serás meu e serei tua. Conta-me a tua história que te trouxe até.
Xande Negrão vive a fé com jovem estudante. Sabe de quem? Enzo Celulari, né? Ele pega todas. Carol Garçon, né? É o novo fé de Alexandre Sarnes Negrão, conhecido como Xande, o Xandinho Negrão de 35 anos, né? Segundo fontes, o ex-marido de Marina Rui Barbosa já teria até encontrado a jovem na Europa, né? Além disso, outra evidência da proximidade entre os dois seria o fato de Xandinho seguir a conta privada de melhores amigos de Carol no Instagram. Carol é ex de Enzo Celulari, gente. O romance com o filho de Cláudia Raia e Edson Celulari durou 1 ano e meio e quando estavam juntos, os dois costumavam aparecer muito na mídia. A carioca é filha do empresário Samuel Garçon, proprietário da Casa Garçon no Rio de Janeiro, uma franquia de lojas de eletrodomésticos muito popular no Rio de Janeiro na década de 1990, né? Em 95, a Casa Garçon vendeu o controle acionário para as Casas Bahia. Nas redes sociais, a jovem herdeira posta fotos constantemente e já recebeu comentários de Júlia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra. Minha melhor amiga é muito gata. Beijos! Então tá rolando. Teve o carinho aí também da Sasha Meneghel, né? É, que também está no grupo de amigas de Carol. Que linda! Ai, gente, então, né? É, se rolar, rolou, né? Que sejam felizes, então. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais fofocas.
No mundo da fama. Já cá estamos. E, Adriana, para, antes de ter as despedidas, ainda não são bem as despedidas, mas vamos aos próximos dois temas. Mas vou deixar dar um olá outra vez, se quiseres. Recordar, por exemplo, como é que os ouvintes podem participar no De Par em Par.
Olá, pois os ouvintes podem participar usando o e-mail aw@antenoe.pt ou então pelo mais 351-910-222-400 via Telegram e o WhatsApp. Portanto, aproveitem os nossos contactos para isso e para muito mais, ou seja, para tudo o que vocês quiserem.
É isso. Ora, What a Day de Ben Howard é a próxima música e depois ficamos com a música White Dress, de Lana Del Rey. São os próximos dois temas que nós vamos aqui ouvir. Depois, a quarta parte do Mundo da Fama, que antecederá as nossas despedidas. Então, ouvintes, nós já voltamos. Até já!
Até já!
Olha só, André Fran comenta a relação com Larissa Manoela. Estamos vivendo, né, gente? Então, ó, semana passada, a Larissa Manoela e o André Luiz, né, foram vistos juntos curtindo praia em clima de romance lá no Rio de Janeiro. A imagem circulou pela web e alimentou rumores de que os artistas poderiam estar se relacionando. Contudo, o André cedeu uma entrevista aí, né, explicando sua relação com Larissa e afirmando que ainda não é o momento de rotular, né? É algo muito pessoal. Sei que por sermos figuras públicas e por envolver a Larissa, as pessoas falam sobre o assunto, né? Somos solteiros e estamos vivendo, nos esbarramos aí, né? E permitimos nos conhecer mais. Não é namoro. Nem só a amizade, contou ele, viu? Os boatos de um possível envolvimento começaram em julho, quando circulou algumas fotos dos famosos juntos, né? No entanto, o André explica que encontrou com Larissa numa situação de amigos, já que fazia 2 anos desde o fim das gravações do filme da Netflix. A diferença é que agora estamos também nos permitindo e nos conhecendo mais, revelou aí o Luiz, né? Então, gente, se rolar, rolou por aqui, né? Vale lembrar que no final do mês de junho, o ator terminou seu namoro de 2 anos com a atriz Raíssa Battiglieri, né? Enquanto Larissa se encontra solteira desde fevereiro, após romper com Léo Cidade. Pois bem, daqui a pouquinho a gente volta trazendo a nossa última fofoquinha pra hoje, combinado? Aguenta aí que a gente volta já! Já.
No mundo da fama. Já que estamos nesta edição do nosso programa, do nosso De Par em Par, reta final, Adriana, vamos às despedidas desta edição.
Vamos às despedidas. Pois é, estamos mesmo no final. Eu agradeço a vossa companhia e a vossa participação. Espero que tenham gostado dos temas que nós aqui debatemos, das músicas que também passamos e de todas as outras informações. Não se esqueçam, à Usana, vocês podem sugerir as músicas que quiserem. Já sabem, entrem no nosso site, Rádio Antena Web, depois Antena Web Ama, e têm aí o formulário que vocês podem usar até 14 de novembro. Músicas de 1 de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021. Portanto, aproveitem, não deixem para a última hora, participem, que nós esperamos aqui as vossas sugestões. E eu despeço-me, até amanhã, Carlos, e tchau!
Também, Adriana, vamos às últimas duas músicas de hoje, que são... Ora, uma até foi mencionada aqui pela Adriana há pouco, Cold Heart, música de Elton John com Dua Lipa. Logo depois, para fechar... Mesmo para fechar, ficamos com o Next, música de Olivia Out. Entretanto, às 2 da tarde vamos ter mais um Rádio à Tarde e eu cá vos espero. A todos um forte abraço, obrigado pela vossa companhia e até amanhã às 11 horas.
are done by you. Some things look better, baby, just passing through.
De Virgínia, percentual sobre lucro, sabe de quanto? 20 milhões de reais. É mole ou quer mais? Pois é, a equipe que trabalha com a Mega, né? YouTube, Pedro Rezende, explicou à coluna aí, né, que o verdadeiro motivo da ação judicial em que ele pede a Virgínia Fonseca 4 milhões de reais, ao contrário do que pensávamos, né, não se refere à quebra de contrato que havia entre eles, mas sim a uma porcentagem dos lucros gerados através da empresa de Resende que não foram repassados. A coluna então fez uma projeção informal. Se Virgínia deveria ter repassado 4 milhões de reais, e normalmente, né, empresários ficam com 20% do valor dos contratos, isso significa que Virgínia teria faturado na antiga empresa simplesmente 20 milhões de reais. Pois é, gente, olha só, a Virgínia entrou com um processo trabalhista contra Pedro Resende, seu ex-namorado e dono da agência de que ela fazia parte, né? O processo movido pela influenciadora pede anulação do pagamento da multa pela rescisão antecipada aí, né, do contrato, e também solicita o reconhecimento de um vínculo trabalhista entre ela e a empresa, com o consequente pagamento de férias, verbas rescisórias, FGTS, dentre outros aí, né? Antes disso, a esposa de Zé Felipe tentou um acordo aí, mas a empresa recusou a oferta feita pela loira e decidiu entrar com um processo contra ela, exigindo pagamento no valor integral da comissão devida sobre os ganhos da influenciadora, que havia sido pactuado entre as partes. Gente, que confusão, hein? É, acho que o cara se sentiu traído agora duas vezes, né? Ai, 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 ai. Quer saber mais? A gente conta por aqui. Bem, essa foi a nossa última de hoje. Beijo no seu coração. E olha só, amanhã tem mais, muito mais por aqui, tá bom? Se liga com a gente. Tchau, tchau.